Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Babi Magalhães e esse é o podcast Eu Vi, Vi. Para quem ouviu o primeiro episódio, sejam bem-vindos de volta. Para quem ainda não ouviu, esse é um podcast que eu resolvi contar as coisas que eu vi, que eu vivi e que eu ouvi. Durante a minha longa, 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 longuíssima vida. Hoje eu vou passar vergonha de novo. Eu tinha decidido que eu ia contar uma história em terceira pessoa, mas eu lembrei, desse momento que eu vivi há alguns anos e eu queria contar para vocês. Daquela velha. E contar, né? E refletir sobre aquela velha moral que a gente vem aprendendo durante uns anos. A partir do momento que você dá moral para um feio, ele vai fazer com que você se sinta a feia da relação em algum momento dessa relação. Então, bora lá? O episódio de hoje é O Advogado e o Modelo. Esse episódio, essa história vai começar na época que eu fiz a minha última cirurgia. Para quem não sabe, eu sou PCD. Eu nasci com acondroplasia. E eu tive que fazer várias cirurgias durante a vida. Quando eu tinha uns 22, 23 anos, não, 22, eu fiz a última cirurgia, que era para tratar de um problema no menisco. E mexer no osso do meu pé, que tava fazendo meu pé virar, enfim. E tive que ficar um tempo de cama, com uns pinos na perna, etc. E aí, em janeiro do ano seguinte, eu tirei os pinos e fui para um pré de uma festa que ia ter aqui em Belo Horizonte, na casa de um amigo. Gente, quando a gente é novo, a gente vai pra pré de festa, open bar. Eu não sei como que esse conceito funciona depois dos 30 anos, porque eu ando falhando. Mas antes dos 30, você vai fazer um pré bebendo para uma festa open bar. E aí a gente foi pra casa desse meu amigo muito querido. E lá eu conheci, um advogado. Esse advogado, que eu vou chamar de advogado, ele ficou me dando muita atenção durante a noite. Gente, eu tava de muleta, tá? E como eu contei no primeiro episódio, desde adolescente, eu sei quando uma pessoa está me dando bola. Eu tenho esse feeling, eu não costumo confundir. Essa pessoa está sendo só educada, com essa pessoa está me dando bola. Eu sei direitinho, como mulher feia que sempre fui, quando a pessoa está sendo educada e quando ela está me dando bola. Pois muito que bem, isso só confirmou quando a galera resolveu chamar táxi para ir para a festa e ele, mesmo não indo na festa, falou que iria me dar carona para a festa. Me deixou na porta da festa, etc. Eu fui pra festa, foi uma festa ótima. Não lembro muito, porque com certeza devo ter bebido muito, etc. Ah, detalhe. E eu já conhecia ele. Lembrei disso agora aqui. Meu Deus, que história enrolada. Eu já conheci ele porque ele era amigo desse meu amigo. E ele era noivo. Gente, atente a esse detalhe. Ele era noivo. Beleza. Papo vai, papo vem, ano vai, ano vem. Esse menino me aparece uns 6 meses depois, conversando no chat do Facebook. Pra vocês verem que já tem um tempo. E falando que o relacionamento dele tava muito difícil, não sei o quê. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu já sei essas groselhas que homem fala, né? Quando tá querendo botar uma gaia na cabeça da sua querida namorada, esposa, noiva, enfim, nesse caso era noiva. E eu falei, cara, se tá ruim assim e tal, termina, a vida é muito curta, etc. Mas eu não tava querendo pegar ele, não, porque, gente, eu não achava ele feio, eu achava ele horroroso. E nessa época, apesar de eu ter a consciência que eu sou feia, eu tava com uma autoestima boa. Eu tava com um silicone recente, entendeu? Novinho. Tava com o corpo que eu queria. Tava sem dor no joelho. Tava podendo fazer exercício físico. Então eu estava me amando. Loura, assim, sabe? Belíssima. E tá. Passou mais um tempo. Apareceu ele de novo falando que a noiva terminou com ele. Olha que loucura. Diz ele que eles estavam mudando para o apartamento que ambos tinham comprado e que na hora que eles foram colocar um móvel dentro da casa, ela olhou para a cara dele e falou: "Não quero mais isso." Estavam de casamento marcado e tudo. Ela já devia saber a bomba onde ela estava enfiando, né? O buraco do tatu onde ela devia estar enfiando. Até aí, como diz em mesa de boteco, tudo bem. Corta para esse querido que, detalhe, era 10 anos mais velho que eu. Eu tive essa fase, né, gente? A gente, quando tá no início dos 20 e poucos anos, a gente tem algumas mulheres, e eu, na época, fazia parte de uma roda de amigas que eram assim, que a gente gostava de um velho, né? Hoje, se você for ver, os caras com 32, 33 anos, não são velhos, né? A gente sabe, mas quando a gente é novo, a gente tem mania de chamar o homem de 30 de velho, de tio, essas coisas. Só que assim, igual eu falei, zero atração, sabe? Eu falei, pronto. Fiquei sabendo dessa fofoca porque ele mesmo me contou. E aí, aqui em Belo Horizonte, tem um japonês num prédio que é igual o prédio de Grey's Anatomy, aquele de Seattle. Seattle? Como é que tá o inglês dela aqui? Que é aquele prédio redondo, aquela torre. Aqui em Belo Horizonte teve uma época que tinha um japonês nessa torre. Aí ele me chamou pra ir pra esse japonês e falou: "Ah, vai pagar, né?" Eu na época tava estudando, enfim, tava fazendo publicidade. Não. Tava fazendo direito já. Vai pagar? Tô ótima, né? Se me fizer pagar, eu finjo de desmaio, porque eu não tinha um centavo, gente. Gastava tudo em vodka, em festa e comissão de formatura. Fomos, me tratou super bem, um gentleman, gente, um gentleman. Mal sabia eu que a história ia degringolar. E quando me deixou em casa, não me beijou, não tentou me beijar. Foi aí que ele criou a dúvida na minha cabeça. Peraí, eu sou feia? Eu sou feia, mas por que que ele não quis me beijar? O que que aconteceu aqui? O homem é articulado. Ele é articulado. Ah, aí acabou, né, gente? Pensei, uai, esse feio não quer me beijar? Vou ter que beijar ele pra esse feio ver que, poxa, eu sou feia, mas nem tanto. Aí marcamos um segundo date. E, ah, não, eu lembro quando eu cheguei em casa, ele me mandou uma mensagem no celular, no WhatsApp, falando: "Ai, queria ter te beijado, mas achei que não era a hora ainda." Eu falei: "Ah, meu Deus, pronto. Eu sou trouxa desse jeito. Fez assim comigo, eu já fico querendo provar para mim mesma, gente, porque a gente, quando a gente é feia na adolescência, a gente passa a idade adulta querendo provar pra gente mesmo que a gente consegue ficar com quem a gente quiser, entendeu? É horrível, isso é caso de terapia, mas o que que eu posso fazer? Eu era assim. Aí tá. Aí fomos pro segundo date, foi ótimo. Terceiro date foi ótimo. E aí ele tava morando sozinho, eu ia para lá e comprava bebidas maravilhosas, fazia compra no supermercado. E aí passa um mês, passam 2 meses, passam 3 meses. E a gente junto e etc. E eu tô assim, meu Deus, eu tô apaixonada. E apaixonei mesmo. O cara era um perfeito comigo. Gente, deu 6 meses. Não me pediu em namoro nem nada, mas eu ia nos mesmos lugares que os amigos dele estavam, a gente ia junto. Me chamou pro aniversário dele, uma mesa só com os amigos dele e tal, e etc. Só que eu tinha um problema, olha eu falando no presente, mas era no passado isso, eu tinha um problema. Quando eu começava a ficar insegura, eu começava a ficar grudenta. Porque eu ficava pensando, poxa, por que que ele não gosta mais de mim? O que que tá acontecendo? E não sei o quê. E é aí, gente, que entra a parte da história de o feio te fazer acreditar que você é feia e que você é doida, né? Porque alguns deles fazem isso. Acordei eu um belo dia de domingo, sem ele ter conversado comigo no sábado, e vejo pelas marcações do Instagram que ele estava em Inhotim com uma outra mulher, tá? Ela marcou ele no Instagram, ele, como, né, era mais velho, não sabia mexer nessas coisas. Gente, esse dia eu fiquei arrasada. E eu ainda fui, achei o Facebook dela, porque eu sou dessas. Achei o Instagram dela, fucei a vida da mulher toda. E a mulher da idade dele, assim, eu desolada. Tipo, cara, ele não vai querer nada comigo. Sou uma estudante, esse cara já é advogado de uma empresa famosíssima e tal, não sei o quê. Fiquei péssima. E aí, ele postou um story sem ela aparecer, tipo, dia perfeito em Inhotim. Falei, cara, que coisa. Na época, a gente não falava que levou ghosting, né? A gente falava que levava perdido. Aí, tá. Aí, tá. Fiquei arrasada, foi pro outro dia pra faculdade arrasada. Terça-feira, ele aparece, falando assim, ele é atleticano, doente, falando assim... Amanhã tem jogo do Galo, mas vamos encontrar a quinta? Eu tinha uma raiva desses jogos do Galo. Foi aí que eu peguei mais raiva ainda que eu já tinha do Galo. Porque esse menino, ele não me encontrava em dia do jogo do Galo. E não adianta. Mas foi até bom que eu aprendi a... Enfim, a saber que homem bota futebol acima de tudo. E isso serviu para eu ficar mais madura. Aí, eu fui e falei, não, vamos. Pensei comigo, vou pegar ele no pulo, esse safado. Fomos encontrar na casa dele. Na hora que ele veio me beijar, eu falei, então, vi que você estava em Otim com fulano, o nome dela é esse, tananana, e não sei o quê. E olhei pra cara dele, eu falei, e aí, o que, que você tem a dizer? Ele falou, que eu tenho a dizer que eu sou solteiro e estou conhecendo outras pessoas, eu não vou ficar só com você. Se eu não tenho certeza que eu quero ficar só com você. Minha gente, que tabefe que eu tomei essa hora, tá? Que tabefe na minha cara. Falei, poxa vida, que rolou aqui, né? Olhei pra cara dele, falei, olha, eu vou embora, né? Já que a gente não tem nada. Vocês acharam que ele me pediu pra ficar? Ele falou, não, pode ir. Eu saí de lá arrasada. Esse menino morava num bairro que era novo na época, aqui em Belo Horizonte, mas que agora tá super famosinho. E eu moro na região centro, centro-sul. Eu gastava 30 conto pra ir de Uber pra casa dele, quando ele não me dava carona depois do trabalho. Gente, eu voltei no Uber chorando, chorando e desabafando com o Uber. E tal, cheguei em casa destroçada, mandei mensagem para minhas amigas, mandei mensagem para minha terapeuta. E a minha terapeuta, a gente conversou bastante, chegamos à conclusão que ele ainda estava muito machucado com o término do noivado e a primeira imbecil que saiu com ele fui eu. E ele, obviamente, gostou de mim, porque senão, né, a gente não teria ficado 6 meses juntos. Ele já era afim de mim, mas ele era noivo antes, né, disso tudo. E ele queria sair comigo e gostou e continuou saindo comigo, mas ele realmente nunca me pediu em namoro, a gente ficou vivendo de ficantes. E é isso, aí eu tentei pagar de evoluída. E aí que vai entrar agora o segundo agente deste episódio, o modelo. O modelo. O modelo era um ser maravilhoso, modelo internacional, lindo, 1,90 m de altura, corpo sarado, cabelo maravilhoso, sorriso maravilhoso, humor maravilhoso. Eu já conhecia esse modelo. Eu tinha saído com ele um pouco antes de eu engatar com o advogado. Mas como o modelo não morava aqui em Belo Horizonte, a gente teve um lance, né? Aí saí da terapia e falei, quer saber? Gente, porque eu sou assim. Eu só esqueço uma pessoa quando eu tô com outra. Vou falar, quer saber? Tô sofrendo por um feio que jogou na minha cara. Ah! E no dia que eu perguntei pra ele se ele tinha ido em Iotim com a menina, ele falou assim, desde quando que você é grudenta assim? Eu falei, opa, eu não sou grudenta não, eu sou solta até demais, não vem não. E aí, no sábado, né, que eu já não tinha mais nada, eu já tinha chorado tudo e matado o advogado dentro do meu peito, eu mandei mensagem porque o modelo estava em Belo Horizonte. Gente, eu vou repetir de novo. Modelo lindo. Babi, como você conheceu esse modelo lindo? Gente, quando eu era mais nova, eu entrava no site das agências de modelo daqui de Belo Horizonte, escolhia os caras, cara, como se fosse um cardápio. Os que eu achava mais bonitos, eu adicionava no Facebook e puxava papo. Tava nem aí. E marcava de encontrar. Foi assim. Só que como eu já o conhecia, falei, ah, vamos sair, não sei o quê, tô precisando beber e tal. E sair pra quem mora sozinha, igual a mim, nessa época eu já morava sozinha, sem nenhuma pessoa morando comigo, é sair assim, vem aqui pra casa, vamos ver um filme. E aí ele veio aqui pra casa, a gente viu um filme, a gente fez tudo de bom que dois adultos fazem. E eu me deliciando naquele tanquinho maravilhoso, naquele sorriso maravilhoso que me... Gente, esse cara me enaltecia. Ele falava, nossa, você é muito linda. Olha essa barriga tanquinho. Nessa época eu tinha tanquinho, viu, gente? Hoje eu não tenho mais, não. Isso aqui foi meu dedo estalando, gente. Não assusta, não. E me enaltecia, não sei o quê. E aí, foi isso. Ficamos juntos e tal. No domingo, depois do fatídico... E dormiu aqui em casa, enfim... No domingo, depois do fatídico jogo do Galo, quem me manda mensagem? O advogado. Só que aí eu já tinha passado uma noite maravilhosa com o modelo. Falei, não, não vou me sujeitar a isso não. Na hora que ele ligou, eu já não atendi. Aí ele me mandou WhatsApp, não respondi. E, gente, a mulher taurina, e aqui eu vou falar de novo, aqui não é um podcast de signos, mas é um podcast... feito por uma pessoa que acredita em signos e que enaltece muito o próprio signo. Porque eu acho o touro um signo foda. A taurina, quando ela mata a pessoa no peito dela, acabou. E aí começa um looping que acontece muito na minha vida, de eu tirar a pessoa do meu coração, da minha cabeça, com outra pessoa. E aí essa pessoa geralmente sempre volta pra minha vida. E eu já estou totalmente desapegada, às vezes até com ranço da pessoa. E aí, já falei aí tá 300 vezes, né? Esse podcast vai ficar longo. Ele me mandou mensagem, eu virei e falei, quer saber? Eu vou fazer esse cara, além de tudo, sofrer. Mandei mensagem pro modelo, que gente, o modelo sabia que eu usava ele e ele... E, como é que é? Ele sabia que eu ou usava... Ele sabia que eu o usava e eu sabia que ele me usava também, sabe? Enfim, pra coisas carnais, né? Isso aqui é um podcast mais 18, né? Podemos falar sexo mesmo. E aí virei pra ele e falei, modelo, faz um favor pra mim. Manda uma mensagem no meu mural do Facebook falando assim, ontem à noite foi ótima, estou doido para voltar pro Belo Horizonte e te ver. Porque a foto dele, gente, do Facebook é impactante. Fui até ver hoje como é que tá a foto. Continua impactante, mas adiante. Era, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, saudades. Era impactante. Gente, deu 1 minuto, 2 minutos, eu recebi mensagem. Já me substituiu? Eu falei, ah, safado. Recebi a mensagem do advogado. E eu sei que a autoestima desse advogado é baixa. O que é que ele quis fazer? Ele quis descontar em mim a frustração de ter sido largado pela noiva. Ele falou frases comigo que possivelmente foram as frases que a noiva falou com ele quando ele estava grudento, quando ela estava para terminar. Mas ele continuava tendo uma autoestima bosta de um homem que foi largado pela noiva. Então, qualquer trisco, qualquer coisa que ele não se sentisse por cima no relacionamento comigo, ele ficava doido. E eu, gente, Deus que me perdoe, eu sei deixar a gente doida, né? É, eu trato isso, viu, gente? Mas esse negócio de a gente ser passivo-agressivo, às vezes tem... E o rancor do taurino, às vezes, né, tem sua vantagem. Aí ele perguntou quem que era o cara. Eu falei, ah, um amigo meu. Aí ele, mas que amigo? Eu falei, ah, um amigo meu de alguns tempos e tal. Eu falei, ah, já que a gente não namora, não tem nada, né? Resolvi explorar também as minhas amizades. Aí ele, nossa, mas o que que é isso? Rapidinha, né? Tentou ser machista? Eu respondi assim, advogado, aqui não. Boa noite, tchau. E aí, gente, vocês acham que a história vai melhorar ou vai piorar? Vai ficar horrível. Quanto mais o modelo vinha para Belo Horizonte, mais eu encontrava com o modelo. Ele estava tentando entrar para a faculdade de medicina. Um amor de pessoa, ficava aqui em casa mesmo, eu dava casa, comida, roupa lavada, e ele me dava o corpite dele. E também, sempre, como eu disse, sempre me enaltecia, sempre tinha umas conversas muito engraçadas. Ele era super leve. E ele ainda era da idade do advogado. Já o advogado parecia o Roger Friends, sabe? Aquele papo, ah, você sumiu, ah, o que que tá acontecendo e tal. Não nego nem confirmo que algumas vezes tive umas recaídas com o feio, ou com o advogado, pra, tipo, ir na casa dele, tchá-tchá com ele e no outro dia sumir de novo. Porque eu já tava assim, nervosa. Porque mesmo eu ficando com o modelo, ele não veio pra cima me pedir em namoro. Com ciúme. Essa estratégia furada, né? Porque geralmente o homem enxerga a gente como, ai, se deitou com outro homem. Não serve para mim. Mas tem gente que gosta, né? Tem uns caras que tem uns fetiches, assim, vai entender. Vai que ele era um desses. E, gente, numa dessas recaídas que eu tive, e eu fiquei manejando o advogado e o modelo, o advogado e o modelo. O advogado voltou a me tratar bem, chamava pra casa dele, beber, comer de graça, tchá-tchá. Até que um dia a gente tchatchou tanto que eu tive uma. Ai, gente! Eu fui parar no hospital porque eu tive um problema muscular na hora de tchatchar, que não era cãibra. Eu tive uma contratura muscular tão forte, mas tão forte, que eu achei que meu quadril tinha saído do lugar. Como eu disse no início do episódio, eu tenho acondroplasia. Já fiz várias cirurgias para diminuir o impacto da acondroplasia, ter uma estatura normal e etc. Mas não é aquele quadril saudável, né? Gente, fui parar no hospital. Meu médico estava lá que me cuidou da vida inteira. Eu tive que contar para o médico o que estava acontecendo. O advogado me empurrando na cadeira de roda e etc. E faz radiografia para ver se saiu do lugar, faz tomografia. E eu chorando, e ele chorando, de nervoso, com medo de ter me quebrado, e não sei o quê. E o modelo mandando mensagem, perguntando se eu estava bem, porque nesse meio tempo eu contei para ele o que que tinha acontecido. O modelo era super mente aberta, gente. Nessa época que eu tava manejando os dois, o modelo sabia que eu pegava advogado. O advogado achava que eu não estava pegando mais o modelo. E aí, gente, foi Sodoma e Gomorra. Porque eu tive que ligar para minha mãe para pedir o número da minha carteirinha. do meu. Da Unimed. Ah, eu não tenho patrocinador mesmo, posso falar nome. Minha carteirinha da Unimed. E aí minha mãe falou: por que que você tá no hospital? 7h30 da manhã! Tô ouvindo voz de homem! Eu assim, meu Deus, isso aqui vai dar muito errado, enfim. Saí do hospital, era uma contratura, tomei um relaxante muscular. O advogado veio para casa comigo, cuidou de mim, achei super fofo. Vivemos uma lua de mel maravilhosa por mais uns 2 meses, só que eu estava com o modelo, entendeu? E aí, deve ser por isso que eu também, né, não estava pilhada em saber se ele estava saindo com outras pessoas e tal. E aí ele viajou. Ele viajou a trabalho. O modelo dormiu aqui em casa e aconteceu a coisa mais, uma das coisas mais tristes que já aconteceram na minha vida. Estávamos eu e o modelo dormindo na cama. Eu levantei para fazer um xixizinho, passar um desodorante também, né, e tal, um perfuminho. Gente, quando eu voltei pro quarto, o meu quarto estava inebriado de peido. Vocês não têm noção do cheiro que tava. Parecia que o menino tinha morrido por dentro e inebriou o meu quarto com cheiro de peido. E eu nunca vou esquecer a cena que ele tava dormindo na minha cama com a bunda sem cobrir e eu olhando para aquela bunda dele pensando: meu Deus, como pôde sair tanto fedor de um lugar desse? Eu fiquei traumatizada, eu peguei um nojo, porque o meu quarto ficou fedendo demais. Fui dormir na sala. Aí no outro dia ele acordou, tomou café, eu meio assim e tal. Moral da história, nunca mais quis encontrar o um modelo. Fiquei traumatizadíssima com a peidorrança dele. Nunca mais quis encontrar com o um modelo. E aí vocês pensam: ah, então deu tudo certo com o advogado, certo? Não. Porque na mesma semana que eu decidi terminar com o modelo, eu fiz a cagada de perguntar pro advogado quando que ele voltava de viagem e o bonito simplesmente surtou de novo, me chamou de grudenta, falou que a gente não tinha nada, que eu não devia ficar tão em cima deles, ou seja, né, tava aprontando, né, gente? Devia estar lá em outra cidade com outra mulher e eu tava sentindo peido na minha casa nesse meio tempo. E aí, é isso. Acabou a história do advogado e do modelo. Perdi um porque peidou na minha residência, fedidíssimo. E perdi o outro porque era um feio que me fez achar que eu era feia e foi um babaca. E aí? Quem amou? Ah, mas vocês acham que a história acaba por aqui? Não acaba, não. Porque eu vou falar para vocês que isso já tem quase 10 anos. E desses 10 anos, o advogado, ele tentou e tentou e tentou, no mínimo, 5, 6 vezes ao ano me encontrar de novo. Só que eu já estava totalmente desopilada e depois dele eu comecei a ficar com um cara muito legal que foi até o meu próximo namorado. Então não tinha como. E também porque eu ficava relembrando dele sendo escroto comigo, me chamando de grudenta e etc. E ele jurando que eu ia trair o meu príncipe com ele. Não rolou. Vocês acham que ele ficou só tentando enquanto eu estava namorando? Ele ficou sabendo que eu terminei, ele tentou. Ele noivou de novo, ele tentou me ver. Ele foi casar, ele tentou me ver. Ele casou, ele tentou me ver. Ele teve um filho, tentou me ver. Ele teve outro filho, tentou me ver. Está casado até hoje e até hoje, 10 anos depois, ele tenta me encontrar e me manda mensagens patéticas no WhatsApp, no Telegram e no Facebook, puxando assunto comigo. E é isso, galera. Se um dia um homem feio te fazer te acreditar que você é feia, primeiro, dá uma olhada no espelho. Se você for que nem a mim, que é feia, mas na época tava ajeitada, não acredite. Se você for bonita, não tem que acreditar mesmo, não. E se você for feia, você tem que botar na sua cabeça que ele é mais feio que você. Entendeu? E como eu disse no primeiro podcast, eu tenho duas coisas que eu sempre sei na minha vida. Um, eu sei quem tá dando de cima de mim. E dois, que todas as pessoas que eu fico voltam de alguma forma pra minha vida. Esse, o advogado, tá tentando voltar até hoje. O modelo tentou um pouquinho, mas foi estudar, foi virar médico, vida que seguiu, até porque a gente não teve uma história, né? Já eu com o advogado tive. E é isso, meninas, meninos, todo mundo que tá me ouvindo. A gente chega até a se abalar por um feio. Mas o sabor que é ficar ignorando o cara que te tratou mal, te chamou de grudenta por 10 anos. Ah, gente, esse sabor, ó. Ninguém vai tirar de mim, não, tá? E foi isso. Acabou o podcast. Quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, meu Instagram é @babimsss3s. BabiMSSS. Não é Babimis, não. E meu Twitter é @babi. Semana que vem eu tô de volta e eu tenho certeza que eu vou contar uma história em terceira pessoa. Vai ser menor que a de hoje, mas eu acho que vai ser tão gostosa quanto. Beijo, até a próxima. Voltei porque eu tinha esquecido de uma coisa e vamos para as cenas pós-créditos. Gente, um ano depois que eu tinha terminado, né, de vez com o advogado, eu encontrei com ele aqui no carnaval de Belo Horizonte, no meio da rua. E ele tava com uma galera, assim. Eu perguntei pra ele, e aí, é, tudo bom? Eu não sei como esse maluco entendeu o que eu falei. E aí, broxa? Sabe qual foi a primeira atitude dele quando ele ouviu a frase? Ele agarrou a mulher que tava com ele, beijou e me apresentou. Falou assim, essa aqui é fulana, minha namorada. Ela olhou pra cara dele assim, eu acho que ela ainda não sabia que ela era a namorada dele. E aí, na hora que eu tava saindo assim, ele me pegou pelo braço e falou assim, oh, você nunca mais tenta me humilhar na frente de mulher. Eu falei, quê? Como assim te humilhar na frente de mulher? Ele falou, você virou pra mim e falou, e aí, broxa? Eu falei, meu filho, você me conhece há anos, aonde que eu vou fazer um papelão desse? Ele, você falou o quê? Eu falei, e aí, tudo bom? Eu falei, o batuque que não te deixou ouvir. Menina, quem disse que acreditou? Até hoje, quando ele manda mensagem pra tentar dar de cima de mim, ele fala, ai, nunca esqueci quando você me chamou de broxa. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, bitolado. E é isso. Acabou a cena dos pós-créditos. Tchau.